Na Antena Aberta de hoje, as novas medidas restritivas, teletrabalho obrigatório, início de aulas uma semana mais tarde do que o previsto, teste negativo e certificado em eventos e entrada em bares e discotecas que fecham na primeira semana de janeiro. São algumas das medidas anunciadas ontem pelo Primeiro-Ministro que entram em vigor no dia 1 de dezembro. Ora, na Antena Aberta de hoje queremos saber qual a sua opinião sobre estas medidas. São medidas adequadas ou excessivas? Pode participar na Antena Aberta através dos próximos números de telefone que eu vou dizer. Se estiver em Portugal, ligue o 800-22-0101. 800-22-0101. Se estiver fora de Portugal, no estrangeiro, pode ligar o 22-33-999-56. Eu repito, 22-33-999-56. Antena Aberta, com produção de Hilda Brito e Francisco Alves, a edição é de António Jorge. Olá, António, bom dia.
Olá, bom dia, Paulo Rocha. Foram medidas anunciadas ontem, depois de uma reunião do Conselho de Ministros, pelo líder do Governo, António Costa, afirmou o chefe do Executivo que tem confiança nas regras que estão avançadas para entrar em vigor a partir do dia 1, mas, sobretudo, António Costa diz ter confiança no comportamento individual de cada um, dos portugueses. Uma das novidades tem a ver com aquilo a que chamou a semana de contenção, logo para os primeiros dias do ano novo.
Repondo, durante essa semana, o teletrabalho como obrigatório, o encerramento de bares e discotecas, adiando o início do segundo período para o dia 10 de janeiro, compensando esses 5 dias com a redução de 2 dias no Carnaval e de 3 dias na Páscoa.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ainda ontem à noite considerou que as medidas decretadas pelo Governo para tentar mitigar a propagação da pandemia são, no entender do chefe do Estado, muito equilibradas. Esta manhã, a Ministra da Saúde, Marta Temido, em Coimbra, disse que tudo o que temos pela frente está praticamente tudo contra nós. São palavras mais ou menos textuais de Marta Temido, que se referia à questão da pandemia, mas sobretudo aos fatores que vão ser importantes, nomeadamente o frio, a questão da maior transmissibilidade em ambientes que não são tão arejados quanto deviam ser, o convívio associado à quadra natalícia. São elementos de enorme preocupação, afirmou Marta Temido. Bom dia, Dr. António Silva Graça. Agradeço o facto de estar connosco uma vez mais, à semelhança do que aconteceu ontem. Na prática, já conhecíamos mais ou menos as medidas que o Primeiro-Ministro anunciou ao fim do dia. Agora que as temos por certas, qual é o balanço que o senhor faz? São medidas ponderadas, equilibradas, como considerou o Presidente da República?
Ora, muito bom dia. Naturalmente que, começando por referir as palavras da Sra. Ministra de Saúde, nós temos dificuldades, mas estas dificuldades que estamos a atravessar já eram e estavam antecipadas. Portanto, sabíamos que íamos ter um tempo mais frio, que as pessoas naturalmente iam retomar a atividade, quer laboral, presencial, quer a atividade letiva, no caso das crianças, portanto, como aconteceu no outono, portanto, em setembro, outubro, e sabíamos que vamos ter o Natal e, portanto, que vai haver uma habitual confraternização e maior socialização das pessoas. Portanto, as dificuldades estavam antecipadas, sabíamos que isto ia naturalmente ser um período mais crítico, mais difícil. Relativamente às medidas, estas medidas são naturalmente necessárias. Podemos começar por aí. Poderemos ter aqui uma ideia se são as mais adequadas e eu talvez arriscasse dividir as medidas em dois grupos para perceber ou transmitir de uma forma mais fácil aquilo que eu penso sobre elas. Algumas são claramente adequadas, irão ajudar a controlar a transmissão da infecção. Eu refiro-me ao teletrabalho novamente recomendado, mesmo que seja parcial, pode não ser total, à necessidade de utilizar a máscara de uma forma obrigatória em todos os espaços públicos fechados. Deixo aqui uma interrogação e penso que dever-se-ia ter ido um pouco mais longe, obrigando à sua utilização nos espaços públicos, mesmo abertos, onde haja aglomeração de pessoas e não seja possível respeitar aquela distância que sabemos que é importante ter em relação aos outros, mesmo nesses espaços, e depois também considerar adequadas aquelas medidas que dão valor ao certificado digital de vacinação como garantia de segurança. E recebo e refirmo, naturalmente, à reintrodução da necessidade de apresentar o certificado digital de vacinação e agora todos os dias da semana, para acesso aos restaurantes e depois também para acesso aos hotéis, aos ginásios e a eventos com lugares marcados. Não me parece que haja aqui, da minha parte, qualquer reserva sobre a necessidade e adequação destas medidas. Há, no entanto, e talvez agora a análise tenha que ser um pouco diferente, algumas outras que, na minha opinião, vão até um pouco no sentido inverso e aqui refirmo ao valor do certificado digital de vacinação. Percebemos que este valor foi reconhecido, conforme disse, pela sua exigência para acesso a alguns espaços, mas depois percebemos que ele vai ser substituído para podermos aceder, por exemplo...
A chamada dupla certificação, não é?
Sim, não é dupla, porque exige efetivamente o teste, não há uma referência ao certificado, exige que haja um teste para aceder, portanto, e visitar os lares, onde nós temos naturalmente a suposição, e penso que certa, que as pessoas que estão nestes estabelecimentos residenciais para idosos e os trabalhadores estão naturalmente já com o reforço da vacina, e portanto estão já com uma dose reforçada e mais protegidos. Há necessidade de exigir o teste para aceder aos hospitais, às discotecas, aos bares, e aos grandes eventos, nomeadamente aos eventos em recintos desportivos. Eu penso que aqui, na minha opinião, seria mais adequado manter e valorizar o certificado digital de vacinação e ser essa a exigência e, naturalmente, relativamente aos grandes eventos, ter a exigência complementar de utilização da máscara.
Porque essa nuance, digamos assim, professor António Silva Graça, introduz aqui, julgo que é isso que estou a interpretar das suas palavras, uma desvalorização do processo de vacinação.
Precisamente. Quer dizer, nós não podemos, por um lado, estar a reconhecer, e é uma evidência, o valor que a vacina tem na nossa proteção e depois, digamos, não utilizar essa valorização, essa mais-valia para o acesso a determinadas situações, a determinados eventos, a determinados locais. Não parece que haja aqui, digamos, um tratamento adequado e a consideração adequada que temos que ter pelo valor da vacina. Podemos sempre dizer, e é verdade, que quer o certificado digital, quer até mesmo o teste realizado, têm um valor que não é absoluto, mas temos que lidar com isso, naturalmente. Depois, há outras duas, digamos, propostas e que vão ser implementadas a partir do dia 1 de dezembro, que me parece que nos deixam aqui, na minha parte, alguma preocupação. Eu explico porquê. Percebe-se que haja uma intenção de garantir que no período posterior às festividades haja uma segurança, digamos, reforçada. E para isso foi criada uma pausa da atividade letiva e, se possível, um teletrabalho obrigatório. Eu temo que este período possa ser utilizado para prolongar, digamos, o contacto e a socialização e não propriamente para um período de...
Contenção.
Contenção e confinamento. Pronto. É uma preocupação da minha parte. Depois...
E não é só a sua, há já também, por parte, por exemplo, dos médicos de saúde pública, essa manifestação, muito na linha daquilo que o senhor está a partilhar connosco, e até a chamar a atenção, foi o que ouvimos esta manhã aqui na rádio por parte de Gustavo Tato Borges, vice-presidente dessa associação, a chamar a atenção que provavelmente seria muito mais eficiente na mitigação da propagação da Covid-19 se essa tal... chamada semana de contenção, fosse aplicada exatamente entre as festividades, entre o Natal e o Ano Novo, do que como está previsto, ou seja, a posteriori, depois de entrarmos no Ano Novo.
Sim, pode ser, digamos, uma forma de prolongar o período de contacto e ter, digamos, uma utilização inversa daquilo que pretendemos, naturalmente. Depois, uma outra preocupação está claramente a ser promovida a utilização dos autotestes antes das festas. E aqui, dois aspectos. É naturalmente importante que as pessoas o façam, no sentido de poder detectar, face a quaisquer queixas e sintomas que possam ter, poder detectar uma infecção e, dessa forma, não irem, digamos, juntar-se aos seus familiares. Aí é um instrumento adequado. Mas, atenção, não esquecer aquilo que se passou no Natal passado, em que as pessoas fizeram estes testes, porque eles já existiam, os testes rápidos, e depois sentiram-se seguras para ir para as festividades, para deixar, digamos, cair todas as outras medidas que evitam o contacto prolongado e a proximidade com os familiares, porque se sentiam seguras por ter feito um teste que tem valor no dia que é feito e nas condições em que é feito. E nós sabemos que, em muitas situações, as pessoas, dois, três dias depois, estavam em condições de poder transmitir a infecção e, infelizmente, foi isso que aconteceu. Portanto, promover os autotestes, sim, na forma de identificar pessoas que possam estar infectadas e que, dessa forma, não se desloquem e que não vão procurar os outros familiares na altura das festividades, mas não no sentido de ser considerada uma forma segura e absoluta de pensar que estamos totalmente à vontade para socializar e estar próximos dos outros.
Muito obrigado pela análise que aqui nos deixa. António Silva Graça, infecciologista, agradeço uma vez mais o facto de estar com a antena aberta da Antena 1, hoje novamente, à semelhança do que aconteceu ontem também. Vamos agora perceber como foram acolhidas estas medidas, por exemplo, num restaurante no centro da cidade de Castelo Branco, onde está esta manhã o repórter da Antena 1, Paulo Brás. Bom dia, Paulo.
Olá, bom dia. Estamos no restaurante Dom Vitorino, aqui bem perto do centro da cidade de Castelo Branco. Aqui já se trabalha afincadamente, digamos assim, para preparar o próximo almoço, que é o desta sexta-feira. As coisas poderão mudar a partir da próxima semana, com as novas medidas. É isso que vamos tentar saber aqui junto do proprietário, o Vítor Fernandes. Vítor, como é que acolheu estas novas medidas anunciadas pelo Governo, agora a obrigatoriedade de voltar a usar cada vez mais a máscara e, nomeadamente, os certificados de vacinação? Isto pode trazer alguns constrangimentos à sua atividade?
Oh, muito bom dia. Sim, eu acolhi, pronto, de certa forma bem, porque realmente, pronto, o facto de termos que andar com máscara começa a haver mais cuidados, até porque o país está outra vez da forma que está. Os testes de vacinação é sempre complicado, porque as pessoas recusam-se um bocado, a querer mostrar e que é incómodo, e muitas vezes acabam por não
é,
querer.
É um trabalho complementar para vocês, porque têm que pedir às pessoas os certificados, têm que os verificar, etc. Isto pode trazer alguma complicação no vosso trabalho, é isso?
Sim, de certa forma as pessoas muitas vezes acabam por deixar de ir porque se sentem um bocado incomodados e estamos um bocado preocupados com esta situação, e de certa forma o que poderá ainda vir aí. E estamos a passar, pronto, uma fase há quase basicamente 2 anos, menos boa, e que pode vir a trazer ainda mais problemas para a restauração, e estamos a tentar manter postos de trabalho, mas que às vezes não é fácil quando há falta de clientes, por estes e por outros motivos, não é?
Portanto, por um lado, acha bem que as novas medidas avancem, de certa forma, para precaver estas situações e o aumento da pandemia, mas, por outro lado, pode retirar pessoas à restauração. É isso, essa preocupação e ao seu trabalho e a economia do restaurante que pode voltar a sofrer com isto, não é?
Exatamente. E pronto, e mais uma vez, pronto, eu, no meu ponto de vista, a restauração acaba por sofrer com isto, pronto, os bares, as discotecas, mas a restauração que normalmente as pessoas até circulam com máscara e sentam-se e até há alguns cuidados, e estamos a pagar mais do mesmo por estas situações todas, não é?
Muito obrigado, Vítor Fernandes. Ele é o proprietário restaurante Dom Vitorini, que hoje continua a trabalhar normalmente. Para a próxima semana se verá, com estas novas medidas, como é que as coisas vão passar-se e se vai haver ou não quebras na restauração, portanto nas visitas à restauração e para as pessoas que vêm habitualmente e utilizam estes restaurantes para no seu dia-a-dia fazer o seu almoço ou o seu jantar, até porque se aproxima também a época natalícia e há muita gente que vai procurar estes espaços para fazer os tradicionais almoços ou jantares de Natal dentro das próprias empresas.
Obrigado, Paulo. Paulo Brás, Antena 1 em Castelo Branco, com as preocupações de um homem da restauração a propósito das novas medidas que vão ser implementadas a partir do primeiro dia de dezembro. Vamos agora até Bragança, num ginásio da cidade. Está também a tentar perceber qual é a forma como estão a ser recebidas estas medidas que foram anunciadas ontem nesse ginásio em Bragança. O jornalista da Antena 1, Afonso de Sousa. Bom dia.
Bom dia, estou mesmo dentro do Bri Fitness. É um dos ginásios de Bragança, talvez aquele que mais gente terá todos os dias, porque fica aqui em frente ao IPB e tem cá dentro sempre uma lotação assinalável de gente do Politécnico e outras pessoas que obviamente fazem exercício físico. Comigo tenho o Rui Sousa, que é o responsável do ginásio, Bri Fitness. Já na outra paragem, por causa da Covid, teve muitas quebras. Bom dia.
É verdade, a última vez, nós em relação a 2019, neste último ano, tivemos uma perca na faturação superior a 75%. São estudantes que não estão cá, depois é regras que põem, depois abertura total, as pessoas começam a querer entrar numa normalidade e, claro, depois as coisas agora descambam.
Mas isso vai notar-se com estas novas regras?
Sim, claro que sim, porque uma pessoa vai para casa, começa a ver as regras e começa a pensar quais vão ser as consequências, e uma das consequências é que as pessoas que não estão vacinadas e estão no direito delas, e se bem ou mal, não me cabe a mim julgar, cabe às pessoas tomarem a atitude de melhor para elas. Os que não estão vacinados, é assim, eu não quero dizer que têm que ser prejudicados ou não, mas o comércio vai ser prejudicado, neste caso o meu negócio. Porquê? Porque eles, mesmo que agora queiram ser vacinados, vão ter que agendar a vacina a partir do dia de hoje, ou quando dia 1 de dezembro, que entrarão as regras, ou dia 2, e depois tomam a primeira dose, dali a um mês tomam a segunda dose e só depois de 15 dias é que têm o certificado. O que quer dizer que, no mínimo, essas pessoas, durante um mês e meio, não vão frequentar um ginásio.
Vai perder gente.
Bom, claro que vou, porque ontem já estive a falar com algumas pessoas que não estão vacinadas, algumas delas que até têm consciência de ir fazendo um teste por semana ou dois, e que dizem, pronto, que agora mesmo tendo que ser vacinadas vão deixar de ir ao ginásio porque não vão ter o certificado, não podem entrar. Isto, no meu entender, acho que se põe as regras, perdeu-se o fio à meada com estas coisas todas de festas, e eu compreendo que os estudantes também tenham que ir a festas e que as pessoas tenham que ir a discotecas, mas abriu-se, deu-se liberdade a mais, ia-se a todo o sítio sem máscara, era ajuntamentos de 2, 3, 4, 5 mil pessoas sem máscara, toda a gente junta. No ginásio eu tenho que estar a 2 metros do meu colega que está a fazer um exercício. E na discoteca eu posso estar a beber um copo tranquilo sem máscara, não há problemas. Eu não tenho nada contra as discotecas, antes pelo contrário, que eles também têm que sobreviver e sofreram bastante. Mas acho que a DGS devia pôr as regras com consciência. E não o faz, não o faz.
Esta questão de usar máscara, ou ter que usar máscara mesmo dentro do ginásio, também obriga a que as pessoas não treinem desta forma, digo eu. Condiciona, pelo menos.
A verdade é que as pessoas sentem-se um bocadinho também limitadas na intensidade do exercício. Aqueles que gostam de treinar um bocadinho mais intenso, é normal que sintam que a máscara os prejudica, mas antes de treinar com máscara do que eu estar completamente fechado.
A opinião de quem está e sofre na pele estas consequências das novas medidas que aí vêm e daquelas que já passaram, um ginásio Bri Fitness em Bragança.
Repórter Afonso de Sousa. Vamos agora até Faro com Mário Antunes, na rua onde há muitos restaurantes. Mário, qual é a sensibilidade que podes recolher aí a esta hora?
Ora bem, essa rua é Conselheiro Bívar. Para as pessoas terem uma ideia, bom, mas está um dia fantástico, mais uma vez, céu limpo, enfim, uma temperatura amena para este final de novembro. E aqui, para as pessoas terem uma ideia, é uma rua pedonal, ou seja, os carros ficam ali mais à ponta em cada uma das, digamos assim, das pontas desta rua, que é toda ela com bares, com restaurantes, com barbeiros, é uma rua muito multicultural, não é assim, Andreína? E já vão perceber porquê.
Sim, bom dia. Sim, é muito movimentada.
Está, porque está a falar com o portunhol.
Sim, é muito movimentada durante todo o dia e, por supuesto, todo o ano. E este ano ha sido um ano espectacular, graças ao clima.
Nós estamos aqui em frente à La Forqueta. Convém explicar, Andreína é luso-venezuelana e tem este restaurante. Eu estou aqui à porta porque gostava de perceber em que medida é que estas novas regras que vão entrar em vigor a partir do dia 1 vão ou não ter impacto no restaurante, neste e em todos os outros ao longo desta rua.
Sim, claro que vai ter um impacto novamente. Pero a pesar de todo, todavía tenemos una ventaja muy grande que estamos abiertos, no como otros países que ya están fechados. Pero claro, para evitar que el año que viene nos vuelvan a fechar, tenemos que aceptar las medidas que me parecen...
¿Parecen equilibradas?
Claro, yo pienso que sí. Penso que assim são equilibrados.
A questão do certificado digital. Há uma facilidade que tem aqui. O facto de todos estes bares e restaurantes terem esplanadas e elas espalham-se ao longo da rua, permitem durante o dia trabalhar normalmente sem essa preocupação. Só no acesso ao interior, é isso?
Sim. Nós hemos trabalhado durante o dia bem, o clima nos ha favorecido muito e durante a noite temos enquecedores e mantas, que também ajudam muito a que a gente fique fora, porque essa é a ideia. E, bueno, ahorita empezaremos outra vez a partir do 1 de dezembro a pedir o que é o certificado para poder sentar. A gente lo entende.
Qual é que vai ser a dificuldade de pedir o certificado? É que vai demorar mais tempo?
Claro, porque este ano sofrimos de algo, aparte da pandemia. A pandemia foi algo que logramos superá-lo, ou lo estamos superando. O grande problema este ano, um dia, é a falta de empregados. Este ano sofrimos muito, não só eu, parte da hotelaria.
Falta de empregados por quê?
Porque lamentablemente la gente no quiere salir a trabajar, reciben un apoyo del gobierno y fican en casa. Es más fácil vivir así para ellos, para quien se conforma con la vida así.
¿Cuántos empleados tienen?
Ahorita tengo 9.
¿Cuántos precisaba?
Normalmente preciso 13 o 14 personas. Y en verano
ainda encuentra...
más. No hay empleados.
¿Y aquí a volta es así con toda la gente?
Con toda la gente. Todo el mundo entre colegas nos preguntamos si tienen alguien en procura de trabajo, pero eso es un problema.
Andreína, ¿y qué es un problema fuerte? ¿Mas en qué es que eso impacta, por ejemplo, a partir del día 1? ¿Ter menos gente a trabajar significa que va a ser más vagaroso, más demorado?
Exactamente. Las personas que vienen a comer van a tener que tener más paciencia. Primero porque no hay casi empleado, va a ser más demorado la entrada, mientras pedimos certificado, el test negativo, va a ser un poquito más complicado, de verdad, por la falta de empleado que tenemos aquí.
¿Pero está confiante de que con el sol a ayudar durante el día va a ser posible trabajar casi normalmente?
Por supuesto que sí, claro que sí. Claro,
ok,
que
¿y qué es que la cocina ya está a preparar solo para fecharnos?
Bueno, toda la masa fresca, toda masa la pasta, fresca, pizza, masa, todo es feito en casa, todo es fresco y feito en la hora.
Ok, entonces vamos al trabajo, Andreína.
Muchas gracias.
Obrigado. No La Forqueta... E a reação a estas medidas que entram em vigor a partir do dia 1 de dezembro, apesar de tudo com o sol de Faro, com o sol do Algarve a brilhar e a permitir que muita gente possa fazer as refeições todo o dia cá fora.
Depois de termos estado ao sul, em Faro, com o jornalista Mário Antunes, vamos agora até ao centro da Europa, em Bruxelas. A correspondente da Antena 1, Andreia Neves, está também em direto nesta emissão da Antena Aberta. Andreia, já há reações da Comissão Europeia às medidas que Portugal anunciou?
Já, mas são muito genéricas e muito confusas, porque a Comissão acaba de dizer que vai analisar e que ainda não tem informação total e completa sobre as medidas que Portugal vai implementar. Por mais que os jornalistas portugueses tenham insistido, o facto é que não querem, para já dar uma explicação ou uma reação formal às medidas anunciadas ontem pelo governo de António Costa, mas dizem que, em termos gerais, quem está vacinado não deve ter que fazer um teste extra, a não ser que venha de uma zona vermelho escuro. Ou seja, a tal questão que está definitivamente prevista no Certificado Digital Europeu. Se tem o plano vacinal completo, com as duas doses, não tem que fazer um teste em termos gerais, diz a Comissão Europeia, mas que também diz que vai analisar muito bem tudo o que Portugal está a decidir para depois ter uma reação formal e definitiva. Portugal parece, no entanto, estar a agitar as águas, porque depois houve outros jornalistas não portugueses a colocar esta questão em cima da mesa, a Comissão também não reagiu. Ao certo, Portugal parece assim não seguir os termos gerais no que se refere às recomendações da Comissão no que diz respeito ao certificado de vacinação, e a Madeira em específico também agora ficará de fora da recomendação da Comissão de hoje, que diz que se deve evitar as chegadas da África do Sul. Portanto, temos aqui duas situações em que Portugal não está, ou parece não estar definitivamente a seguir aquelas que são as recomendações da Comissão Europeia.
Essa questão da variante sul-africana está a suscitar que vários países da Europa e também de outros continentes estejam a suspender as ligações aéreas com a região sul do continente africano. Há já uma proposta, Andréa Neves, da Comissão Europeia nesse sentido?
A Comissão vai já ativar o fundo, no fundo, o travão de emergência, que está previsto e que permite que um Estado-membro impeça temporária, justificadamente, a entrada de cidadãos de outro país ou de outra região. Neste caso, não é um Estado-membro a ativá-lo, é a própria Comissão Europeia que vai ativar este travão de emergência, que é uma exceção à liberdade de circulação devidamente fundamentada e temporária, pelo menos só enquanto durar esta situação mais complicada, neste caso na África do Sul. A Comissão, ou melhor, os porta-vozes da Comissão também nos informaram que vai haver esta tarde uma reunião da Presidente da Comissão Europeia com o grupo de peritos que acostuma aconselhar nestas questões do coronavírus. Portanto, será necessariamente um dia de muito trabalho e de eventuais outras novas decisões, acompanhando também o que a Organização Mundial de Saúde diz ou não diz, que acaba de desaconselhar restrições por causa desta variante, quando a Comissão Europeia põe restrições por causa desta variante. Portanto, este será um dia longo, certamente, não só na Comissão Europeia, não só na União Europeia, mas provavelmente um pouco por todo o mundo em relação a estas restrições novas.
À medida que o tempo passa, são cada vez mais os países que suspendem os voos provenientes daquela região do continente africano. Agora sabe-se que a França tomou também essa iniciativa, suspendeu os voos que venham de Moçambique, da África do Sul, do Zimbábue, da Namíbia, do Lesoto, de Botsuana. Enfim, a França a juntar-se assim a outros países que, também sendo membros da União Europeia, já tomaram unilateralmente essa decisão, uma decisão que deve ter agora um contexto mais global à escala da União Europeia, conforme explicou aqui em direto a correspondente da Antena 1, Andréa Neves, em Bruxelas. Muito obrigado e bom dia. Vamos tentar ouvir agora a opinião do Hugo Rodrigues, que está connosco ao telefone, e julgo que na região das Caldas da Rainha. Bom dia, Hugo. Bem-vindo ao programa. Do seu ponto de vista, as medidas anunciadas ontem são boas, são equilibradas, pecam por defeito ou por excesso?
Eu acho que percam por defeito. Uma vez que, por mim, as medidas deviam ser inseridas antes das festividades, né? Não é depois. Depois do mal está feito, não há remédio.
Portanto, e outra coisa, não concorda com a ideia daquela semana depois do dia 1 de janeiro?
Não. Não por vários motivos, inclusive por causa das escolas. Né? Eu, no meu caso, tenho 3 filhos na escola, quer dizer, ou eu ou a minha mulher vamos ter que ficar em casa para tomar conta dos ninhos, né? E outra coisa, e relativamente à questão do teste do Covid, também não estou de acordo. Quer dizer, se a gente tem o certificado, no meu caso, tem o certificado de Covid, porque a decisão é que eu hei de precisar do teste do Covid.
Ficam as suas dúvidas e reticências. Obrigado, Hugo. Ainda na mesma zona do país, na Marinha Grande, César Marrazes. Bom dia, César.
Bom dia. Eu tenho duas ou três questões que me preocupam muito. Uma delas é a transmissão comunitária, que penso que é o que nós estamos a sofrer neste momento. Depois tenho uma outra dúvida. Penso que Espanha ainda não cortou os voos aéreos com a África do Sul. Se eu vier da África do Sul para Madrid ou para Valência, posso pegar num carro e vir para Portugal. Não há controle nenhum. Outra preocupação. Depois, eu penso que o governo, isto é assim, quando muito dorme e pouco trabalha, alguma coisa falha. E então eu acho que aqui há uma situação. O que é que a doutora Graça Freitas, a ministra da Saúde, nas reuniões com o nosso primeiro-ministro, que ainda é primeiro-ministro, uma reunião tão importante, já foi na quarta ou na quinta-feira, era logo no dia 25, ter restrições, ponto obrigatório de máscara na rua e as restrições todas vieram cá para fora. Nós não podemos estar à espera de 500 mil pessoas numa passagem de ano na Nazaré, como já aconteceu, ou uma passagem de ano na Figueira da Foz, na praia, que as pessoas lá estavam, e depois irmos sofrer na semana a seguir. Vem tudo para casa, há confinamento, é tudo parado. Nós temos que atuar ontem, dia 25, hoje dia 26, vem um fim de semana, vem aí feriado. O que é que o país está à espera? O que é que o primeiro-ministro está à espera? Será que não há assessores? Será que não há pensadores? Será que o país anda à revolta esses anos todos de quê? Nós já vimos que a pandemia não é coisa fácil de debelar. E a vacina não é eficaz. A única coisa que é eficaz é a precaução, o distanciamento, o lavar as mãos, essas coisas todas que a gente fez.
Obrigado, César. Vamos ouvir agora a opinião de Paulo Andrade, em Lisboa. Bom dia para si também, Paulo.
Bom dia. Bom dia, está-me a ouvir bem?
Estou sim.
Sim. Eu quero dar o meu testemunho como funcionário de um lar de idosos, né? E eu concordei com o que o senhor disse há bocadinho, o ouvinte anterior, excepto que as vacinas não são eficazes, porque são muito eficazes. Nós aqui já temos as medidas que foram anunciadas, já estão a ser seguidas, né? Já temos o certificado, temos aquela coisa que mede a temperatura, e é para anunciar que eu concordo com todas as medidas e deveria haver, se calhar, já deviam ter sido, se calhar, mais... já deviam ter sido anunciadas antes, pronto, na minha opinião. E pronto.
Obrigado, Paulo, então, por ter vindo dizer que sim, que está de acordo com as medidas que foram anunciadas ontem pelo Primeiro-Ministro António Costa. Ao longo da manhã, aqui na rádio, ouvimos o especialista da Universidade de Lisboa, Carlos Antunes, que tem acompanhado a evolução em termos numéricos da pandemia no país, a tentar explicar qual o impacto que estas medidas podem vir a ter. Há aqui um dado absolutamente importante, que vamos agora recordar com a jornalista Rosa Azevedo. A testagem, os testes que têm sido feitos até agora, não têm tido a eficácia necessária.
As medidas anunciadas pelo governo são ligeiras, mas todas somadas podem ter impacto no aumento de casos desta quinta vaga. Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, deixa um aviso. Portugal está a fazer mais testes, mas ainda assim abaixo da taxa de novos infectados. Este especialista diz que o país não aprendeu esta lição nas quatro vagas que já passou.
Nós nunca tivemos uma capacidade de resposta na testagem que permitisse controlar a positividade. Isso não é um bom sinal porque é um indicador de saúde pública, dando a noção de que, de facto, nós estamos a perder. Ou seja, o vírus está a contaminar mais rapidamente do que nós estamos a detectar os infectados.
Testes, máscaras e certificados, os eixos do governo para esta nova fase de combate à pandemia. Carlos Antunes diz que é preciso esperar várias semanas para perceber se resultam.
Elas são medidas ligeiras, cada uma delas irá, digamos, contribuir com uma pequena efeito.
As medidas só entram em vigor na próxima quarta-feira, o que não evita que na próxima semana Portugal tenha pelo menos 4 mil novos casos diários. A semana de contenção anunciada para janeiro só vai servir para evitar que se repita o que aconteceu no início deste ano.
Não é uma medida que vá resolver o aumento de incidência em dezembro, porque não tem impacto aí, vai essencialmente impactar a consequência do número de casos que a gente possa atingir em 31 de dezembro.
Uma medida que pode travar os efeitos do Natal e Ano Novo.
Essa semana de contenção tem por objetivo impedir que a incidência a 31 de dezembro aumente de forma exponencial. Ou seja, se nós chegarmos a 31 de dezembro com 6 mil casos, essa semana de contenção impede que, por exemplo, ao fim de uma semana ou 15 dias possamos ter o dobro dos casos, 12 mil casos.
O controle de fronteiras com obrigatoriedade de teste antes de embarque é bem-vindo, mas não resolve o aumento de casos que Portugal enfrenta agora.
A obrigatoriedade de teste para quem viaja para Portugal resolve em parte os casos importados, ou seja, casos que poderiam desencadear novas cadeias de transmissão, mas não resolve as cadeias de transmissão que estão dentro do país. Ou seja, a transmissão comunitária é aquela que é mais volumosa e, portanto, é essencialmente essa transmissão comunitária que afeta estes aumentos que nós estamos a assistir.
Carlos Antunes, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que monitoriza a evolução da pandemia e faz previsões sobre o número de casos, considera que o teletrabalho recomendado e não obrigatório pode ser a medida com menor impacto no combate a esta quinta vaga.
A jornalista Rosa Azevedo a sintetizar aqui o pensamento do investigador Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Ouvi também esta manhã pela Antena 1 o investigador do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, Miguel Castanho, a propósito daquela que é uma nova preocupação no mundo, tem a ver com a chamada variante da África do Sul. A propósito desta variante do SARS-CoV-2, Miguel Castanho pede prudência e, sobretudo, necessidade de se conhecer melhor esta variante, que, apesar de tudo, aquilo que se vai sabendo até agora, não é propriamente uma grande novidade.
Devemos tomar medidas no sentido da precaução, não é? Para sermos previdentes, porque pode acontecer, vir a ser, de facto, uma variante, tipo variante Delta, que tem uma perigosidade ou tem uma característica que a torna especialmente má. Não é porque tínhamos a certeza que vem aí algo de muito mal. Portanto, o que se sabe é que esta variante tem uma série de alterações, que essas alterações afetam aquela proteína, a proteína S que faz a interação com as células humanas, daí haver um potencial de perigosidade, pode acontecer que venha aí uma variante que seja perigosa, e enquanto não temos a certeza, devemos, obviamente, tomar medidas e ser cautelosos neste sentido. Portanto, nós precisamos ainda de estudar mais para saber até que ponto é uma variante com características muito diferentes de outras variantes, quer seja na perigosidade da doença que causam, quer seja na fuga ao efeito protetor das vacinas, por exemplo, e só depois, então, decidir se se mantêm essas medidas cautelares ou se, então, afinal, era como a variante nepalesa, por exemplo, e não se consumou essa ideia de que poderia ser mais perigosa e, portanto, podemos levantar as medidas de proteção, as medidas de previdência.
O facto de ser aqui uma nova variante que tem muitas mutações, acredita que pode fazer com que a vacina não seja tão eficaz?
Não é exatamente pelo número de mutações, porque a perigosidade não é proporcional ao número de mutações. Existem variantes que têm poucas mutações, mas essas mutações estão em sítios-chave que afetam a forma da proteína, a estrutura da proteína e, portanto, também a interação com as células humanas. Existem outras variantes que têm muitas mutações, mas o impacto que essas mutações, que essas alterações têm na estrutura da proteína não é de molde a afetar muito a interação com as células humanas. Portanto, não nos podemos impressionar por uma afirmação do tipo esta variante tem 32 alterações na proteína S, porque não conta o número e conta, isso sim, a tipologia, tá bem, do impacto que isso tem na estrutura da proteína. Aqui o que acontece é que esta variante está relacionada com a variante da África do Sul, portanto uma das variantes anteriores, a variante da África do Sul surgiu ali mais ou menos por alturas da variante do Reino Unido e antes da variante Delta, entre uma e outra, e essa variante da África do Sul, nós sabemos, tem algum potencial para escapar parcialmente, não é totalmente, mas para escapar parcialmente à ação das vacinas, por exemplo. E, portanto, daí vem parte da preocupação no sentido da cautela. É daí que vem parte da cautela, não vá dar-se o caso de as vacinas perderem algum grau de eficácia contra esta variante. Mas o surgimento destas variantes é algo recorrente, é algo que acontece periodicamente, nem todas elas se tornam ou se confirmam de facto como mais perigosas e, portanto, esta não é diferente nesse sentido. Nós devemos precaver-nos, mas devemos aguardar também para confirmar se é ou não mais perigosa. Eventualmente não será, pode ser que seja, Se for, temos que tomar medidas. Se não for, ainda bem, e seguimos como estamos no curso da pandemia.
O especialista em medicina molecular Miguel Castanho, ouvido por Ana Fernandes e Silva, já há vários países que suspenderam temporariamente os voos com a África do Sul, mas não só com este país daquela região do continente africano, também com outros, nomeadamente vizinhos, por exemplo, Moçambique, é o caso da França, da Alemanha, do Reino Unido, da República Checa, dos Países Baixos, da Itália, e este novo... esta nova variante da Covid-19, do SARS-CoV-2, do vírus que provoca a Covid-19, já foi detectada também em vários países, por exemplo, em Israel. Vamos escutar agora a opinião de Faustino de Sousa. Ele está connosco em Loulé, está a ouvir a Antena 1, tem estado a acompanhar esta emissão. Faustino, nós estamos centrados no debate, nas medidas que ontem o Primeiro-Ministro anunciou. Qual é a sua opinião sobre elas?
Olá, bom dia.
Bom dia.
Até o seguinte. Em geral, sou da opinião que as medidas foram boas, mas um pouco ligeiras.
Então, um pouco, não percebi a palavra. Ligeiras?
Um pouco, ligeiras. Ligeiras. E após o seguinte, as fronteiras terrestres não têm controle. Há controle nos aeroportos, mas as fronteiras terrestres têm controle. Os cruzeiros, os barcos de cruzeiros que chegam.
O governo assegura que vai ser exigido teste negativo, quer quem chegue por avião, quer quem entre em Portugal por via das fronteiras terrestres, marítimas e fluviais.
Mas em terrestres não houve medidas para as fronteiras terrestres.
Não percebi.
Não houve medidas para as fronteiras terrestres.
É o que lhe estou a dizer. Estão anunciadas também para quem entra em Portugal, independentemente de onde quer que venha, a necessidade de apresentar um teste negativo.
Nós sabemos que nas vagas anteriores, nomeadamente no Algarve, não era permitido haver voos de Inglaterra para Portugal, mas viajavam para Sevilha e de Sevilha faziam transporte de autocarro para Portugal. E essas transmissões continuavam. Havia pessoas expectadas a entrar em Portugal nomeadamente por aí pelas fronteiras terrestres. Eu não vi anunciar em relação às fronteiras terrestres. Ouvi anunciar em relação aos voos por avião e inclusive as permutações para as companhias aéreas e para os autocarros que transportam gente da Europa. Não há penalizações e para os particulares que passam as fronteiras.
Mas olha, isso está previsto no comunicado do Conselho de Ministros que foi distribuído e as medidas entram em vigor também à semelhança de todas as outras que foram mais publicitadas, digamos assim, a partir do dia 1, do primeiro dia de dezembro. Joaquim Freitas, no Funchal, na Madeira, as medidas já estão em prática, algumas delas, verdade? O Joaquim já não está. E o António Farinha, em Sintra, bom dia.
Bom dia. Ora bem, António Jorge, bom dia. Eu queria dizer só uma coisa que me parece que há uma certa confusão. Enfim, não pretendo descobrir a pólvora, mas dar um contributo para um eventual esclarecimento, que é o seguinte. Em termos das vacinas, o certificado é uma informação e esclarece que aquela pessoa está vacinada, portanto, tem a sua vantagem é que se for eventualmente infectado, portanto, tem menores consequências físicas em termos dos seus prejuízos físicos. O teste é uma informação, portanto, relativa à sua situação individual de não ter a doença, portanto, uma pessoa está vacinada pode transmitir a doença, conforme os vários especialistas já têm dito, portanto, não há possibilidade de contágio. Ao fazer o teste, a pessoa sabe que não está infectada. Portanto, são duas coisas distintas. Portanto, não percebo porque é que há pessoas que se insurgem contra a exigência de teste e da vacina. Portanto, são duas informações complementares. Outra coisa, em relação ao uso da máscara. Eu, de facto, acho que aí o governo ficou um pouco aquém, se calhar, daquilo que poderia exigir, que era, em termos de grandes eventos, mesmo ao ar livre, portanto, as pessoas deviam ter máscara. E eu penso que isso não está previsto. Era só isto.
Obrigado, António. Nuno Fonseca, em Rio Tinto. Bom dia, Nuno.
Bom dia, como está? Bom dia a todo o auditório. Era o seguinte, eu queria abordar, estava aqui a ver sobre a posição de...
Tem que baixar o som do rádio, o volume do rádio, porque senão fica muito confuso com o chamado atraso, o som de retorno.
Muito obrigado. É o seguinte, eu queria pôr diversas questões, entre as quais, o equilíbrio...
Questões à consideração do nosso auditório, certamente.
Sim, com certeza. Portanto, o equilíbrio e o bom senso, quer das pessoas, quer da parte do governo. Eu penso que o governo, com todas as críticas, tem feito o melhor que pode e sabe, e eu equaciono aqui diversas questões, como seja o setor da saúde e da economia. Compreendo, por um lado, o problema dos senhores empresários, tenho ouvido, alguns depoimentos que foram aqui expressos, nomeadamente, está-me a lembrar, de uma pessoa de Bragança que pôs o problema das pessoas serem vacinadas. Porquê é que não foram vacinadas agora? Porquê é que agora, quando são tomadas medidas mais austeras, digamos assim, é que decidem vacinar-se? Isso para mim não tem, custa-me entender. Assim também como me custa entender quando o senhor Primeiro-Ministro apelida de irresponsáveis as companhias de aviação por transportarem pessoas sem o teste e sem as vacinas. Eu penso que, neste aspecto, as entidades governativas também terão alguma responsabilidade, porque há um ano a esta parte, durante muito tempo, deixaram entrar as pessoas no país sem serem efetuados testes.
Nuno, a propósito disso, vamos lembrar as palavras do Primeiro-Ministro relativamente aos castigos, às punições, às multas que as companhias aéreas vão estar sujeitas.
Constatamos que, infelizmente, as companhias de aviação não têm cumprido a sua obrigação. E, por isso, passaremos a aplicar uma coima de 20 mil euros por cada passageiro que seja desembarcado no território português sem que tenha devidamente testado. Vamos agravar as sanções acessórias que podem culminar com a suspensão das licenças de voo dessas companhias para território nacional.
Concorda com esta medida, Nuno?
Sim, claro que concordo e penso que ela será até um pouco tardia, porque há um ano a esta parte as companhias de aviação já tinham esse tipo de comportamento e a parte governativa, o nosso Primeiro-Ministro, tinha conhecimento disso e não foram tomadas ao tempo as medidas necessárias. É um pouco a filosofia de casa roubada, trancas à porta. Claro que eu compreendo e todos nós compreendemos, as pessoas de bom senso, que isto é um processo dinâmico e é um processo difícil. E mesmo a oposição critica, todas as medidas. E eu penso que terá de haver, equilíbrio e bom senso, mesmo ao equacionar a análise da situação. Isto não é um processo fácil, é um processo que atingiu todo o mundo, não só a nós, e, todas estas medidas advêm à medida que passa a redundância, que o tempo vai passando, e não é nada fácil. Portanto, isto acho que é tudo uma questão de bom senso, também da parte das pessoas. E eu verifico da parte das pessoas as reações às vezes intempestivas, desadequadas e também com falta de muita lógica, que não é assim tão difícil, e de bom senso ao fim e ao cabo. Era só isso que eu queria dizer.
Está partilhado o seu pensamento. Obrigado, Nuno, por ter participado na edição de hoje da Antena Aberta, a última desta semana, em que procuramos refletir aqui sobre as medidas que o Governo vai concretizar no território português a partir do primeiro dia de dezembro. Agora na Antena 1 vamos atualizar a informação. Não tarda nada. A Antena Aberta regressa na próxima segunda-feira, como sempre, depois das 11 horas da manhã. Expectativa sempre da sua participação. Bom fim de semana.